Olá, sejam muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, domingo, 8 da noite. A gente começa esse programa ao vivo aqui no YouTube. Vocês podem notar o cenário diferente, algumas coisas aqui também. O programa já começou um pouquinho diferente. A gente errou aqui no porquê. A gente está num ambiente que não é a nossa casa. A gente está aqui, eu estou, na verdade, no Rio de Janeiro, para acompanhar o Campeonato Mundial de Paraciclismo de Pista. E daqui até o próximo final de semana vão ser muitos dias de velódromo olímpico aqui do Rio de Janeiro para mim, mas antes disso é muito importante participar desse programa na companhia da Ana Lídia Borba. A gente pode falar um pouquinho do Mundial, Ana, porque eu acho que é uma experiência muito legal, mas a gente tem muito assunto nesse programa, que é um oferecimento da Session, nossa parceira de transmissão aqui, e, claro, a nossa grande manchete, a Milão São Remo. Mas muito bem-vinda, Ana. Obrigado pela sua companhia mais uma vez.
Prazer estar aqui contigo, Leandro, com o pessoal. Resenha de ciclismo clássica de domingo à noite. E num fim de semana com muitas grandes provas, né? Primeiro monumento do ano, grandes provas do feminino, volta de Goiás. Então, bastante coisa aí para a gente passar hoje. E ainda que adaptando, né? A gente também teve evento aqui hoje o dia todo, mas sempre muito bom fechar o domingo assim.
Pô, muito bom, muito bom. Lembrando que o Nicolas está voltando para a Europa, voou, né, de sábado para domingo. Vai começar a ficar um pouco complicado para ele, esse horário das 8 da noite. É muito provável que a gente encontre aqui algumas variáveis para poder todo mundo rodar nesse programa. Muita gente já comentando com a gente aqui ao vivo, todos muito bem-vindos. Muita gente aqui falando ainda do Biking Man, Ana, da sua experiência por lá, o Diogo comentando. Aliás, quase todo post nosso é alguém comentando sobre essa prova que você participou. Já tem 2 semanas? Não, foi semana passada.
Uma semana, mas 500
Ah.
quilômetros deixa marcas, né? Então agora que estou terminando de recuperar, então ainda faz sentido, a gente ainda está falando. Eu, inclusive, essa semana eu postei um videozinho com o meu relato mais detalhado da prova, e amanhã, inclusive, vai ter um bate-papo para quem está aqui em São Paulo, lá no Drop, e para quem não está ao vivo no Instagram, a gente vai colocar para quem tem dúvidas aí, quer saber um pouquinho mais desse mundo de gravel e de bikeman, porque como a gente está sempre conversando com o pessoal da estrada, né? Às vezes o pessoal do triatlon, até eu converso bastante também. Acaba sendo bastante novidade esse mundo do gravel, esse mundo da ultra, e tem sido bem legal esse feedback ao longo dessa semana. Mas obrigada aí, Diogo, Douglas, pessoal que acompanhou o Bikeman, foi realmente baita desafio.
O Márcio Costa aqui também está falando sobre a volta de Goiás. A gente vai falar sobre isso, Márcio. A gente até convidou o João Rossi para participar aqui conosco, ele que foi o campeão da volta de Goiás. Não pôde vir, pela já no trânsito e tudo mais. Tem a possibilidade de a gente fazer um programa com ele amanhã, na segunda-feira. Então, se você quer ouvir aqui o campeão da volta de Goiás, não deixe de comentar esse post, de comentar, no, nas mídias do Gregário, para a gente fazer isso acontecer. Mas, Ana, ainda no Biking Man, eu tenho um amigo que fala que o gravel está assumindo um papel de novo triatlon, no aspecto de ser sempre a audácia de desafios cada vez maiores, e talvez muita gente ainda não entendendo o que é a grandeza. Igual muita gente encara o Ironman sem saber o tamanho do Ironman, muita gente embarcando nas aventuras de gravel, de longas distâncias, né, ou distâncias maiores, também para aprender qual que é o barato. Você consegue entender o que ele falou, assim, a comparação que ele fez?
Não, eu entendo. E tem outra similaridade muito grande com o triatlon também, que é a questão de estudos de tecnologias, né? De equipamentos, de tudo mais. É muito mais livre do que no ciclismo, né? Então você experimenta com suspensão, você experimenta com pneu, você experimenta com roda, ao passo que no triatlo é tudo muito voltado, obviamente, para a aerodinâmica, mas também é um ambiente em que se estuda muito mais ainda o que que funciona e o que que não funciona, né? Muito menos tradicional, obviamente, do que o ciclismo. Agora, do ponto de vista de longa distância, o próprio Bikingman, sim, e os Audax também tem essa mesma característica. Tem um pouco dessa coisa de puxar já o cara que vai entrar no gravel e já pensando no Bikingman. Mas tem muita coisa, assim como no triatlon, entre uma coisa e outra, né? Então tem provas mais curtas, tem provas intermediárias. É bem verdade que o gravel já se moldou como prova de longa distância. Então, que é a grande vantagem dele em relação, por exemplo, à maratona de mountain bike. Então, se a gente está falando de muitas provas de maratona de mountain bike no Brasil, de 50, 60 quilômetros, virou meio padrão ser isso aí, as provas de maratona aqui no Brasil, amadoras principalmente, No gravel, normalmente a gente já fala acima de 100 quilômetros. Então, 100, 200, 100 milhas, 200 quilômetros. E aí, o 500 já seria a porta de entrada para o 1.000, né? Mas é porque é uma bike que anda, que roda muito bem. E por ter essa característica de você conseguir ir longe com uma certa velocidade, mas ao mesmo tempo sair do asfalto e ver muita coisa bonita. Então faz bastante sentido esse caminho aí para o
Legal.
Endurance e para o Ultra Endurance, né?
Muito bem. O amigo está aqui no chat, então já se apresentou, o John Correia falando aqui. Ele está dizendo mais sobre dessa chegada dos materiais, dos novos testes, até do forma como o mercado comprou o gravel também para poder, né, desenvolver isso, né? Lembrando sempre que o ciclismo está muito restrito, muito tradicionalista nos costumes, né? Assim, então acaba sendo o gravel. E o triatlon, né? A gente lembra das bikes illegal, né? Que eles cagaram para o CI para poder botar as bikes cada vez mais rápidas, né? Tem essa versão também. Agora, vamos pro mote do programa, vai. Vamos começar do começo. Então a gente vai falar de tudo isso depois também. Milão-São Remo, primeiro monumento do ano. Vitória do Jasper Philipsen, num sprint ali milimétrico sobre o Michael Matthews. Tadej Pogačar ainda sprintou para o terceiro lugar, depois de atacar no pódio duas vezes, de tentar a prova toda marcada em torno dele, né? Ele não desapontou nesse sentido, foi protagonista, conseguiu ainda um bom resultado, mas ele queria vitória, não tem a menor dúvida disso. É a Milão-São Remo mais rápida da história, inclusive o Tadej Pogačar. Na verdade, ele não pegou o Con na prova, ele tinha pegado dias antes, mas acabou conseguindo ali alguns. Não foi, também não foi a tipresa mais rápida da história, mas foi a segunda mais rápida. Então, enfim, suas impressões dessa prova que demora para pegar fogo na Lídia Borba, mas na hora que esquenta, um prazer inenarrável acompanhar a Milão-São Remo.
É bem isso, né? A prova de 288 quilômetros, 46 de média. E curioso a gente ver o Pogačar mesmo falando, né, que foi uma das provas mais fáceis que ele já correu na vida. Por quê? Porque num pelotão de cento e muitos atletas, num trecho que não tem grandes subidas, não tem grandes montanhas, como são os primeiros 3/4 praticamente da Milão-São Remo, é um passo. E foi o que ele falou. A gente estava num passinho de endurance ali, né? Naquele começo, apesar de estar rápido. Então, quer dizer, se eles não tiveram grandes condições de vento adverso, etc., ficou rápido mesmo a prova. E aí, a partir das três subidas, né, no final, quando começou a realmente filtrar o pelotão, e aí a gente viu que o negócio ficou acelerado, né? Que o pelotão foi se dizimando e ficaram ali 40 caras, mais ou menos. A gente viu desde o começo que a Alpecin e a Lidl estavam totalmente interessadas em levar a prova para o sprint, e obviamente estava todo mundo marcando muito de perto o Pogačar e o Van der Poel, inclusive os dois, né, um ao outro. Então fica em alguns momentos ali, tipo, se um olhava para o outro, não acontecia nada. O Pogačar atacava, o Van der Poel seguia, ou eram os dois, ou não, né? E acabou que isso abriu uma oportunidade de ouro para o Philipsen, e principalmente porque eu até vi um comentário hoje que era muito bom, que era: deve ser muito legal ser amigo do Van der Poel, né? Porque é isso, o cara, tipo, simplesmente: ah, beleza, se eu não vou ganhar, eu vou fazer acontecer, né? E foi ele que emendou aquele ataque ali do Pidcock no final, e o Pidcock teve a mãozinha ali, ó, pra coçar um monumento, mais um monumento ali. Mas o Van der Poel fez um trabalho maravilhoso e falou assim: ah, meu, se não dá pra mim, vai dar pro meu time. E o Philipsen se entregou brilhantemente ali, com um pneuzinho de vantagem, né? Ele nem esperava que fosse ser a mais... Ele comentou, né, que não achava que a disputa ia ser entre ele e o Matthews, que ia ser entre ele e o Pedersen. E acabou que foi meio perto ali,
Acho
mas
que a gente pode até repercutir um pouco esse top 10, porque acho que tem várias boas histórias. Assim como eu assisto o pódio ali, igual aquele meme do cara fazendo conta, assim, sabe, de 50 mil possibilidades, porque na hora que eu percebi que o Van der Poel estava perseguindo o Pidcock, que não era mais para ele, eu demorei, sei lá, 2, 3 segundos para entender que a prova já tinha mudado para o Van der Poel. Porque ele marcou o Van Aert, ou marcou o Pogačar brigando pela vitória. Né? Ele estava na briga pela vitória. Depois ele até deu uma entrevista sobre isso. Mas assistindo todas aquelas possibilidades ali, quem está atrás, quem não está, quem chegou, quem não chegou, que isso muda muito a dinâmica da prova, muda muito rápido. verdade é que os velocistas conseguiram sobreviver de uma forma atípica, né? Nessa edição, apesar do ataque do Pogačar, muita gente conseguiu passar, pegar na descida, né? E conseguiu um bom resultado. Como você bem mesmo falou, o Mads Pedersen era um dos favoritos, né? É desapontador o resultado dele, apesar, né, de ter ficado ali entre os cinco primeiros, mas a embalada do Jasper Stuyven foi primorosa. Ele saiu pela direita e quando ele viu que estava longe dos outros e acabou ficando fora da briga, superado pelo Tadej Pogačar, que foi terceiro, né? Então, assim, a vitória do Philipsen é brilhante, porque é um velocista. A gente lembra que ao longo da história, a Milan-Sanremo consagrou alguns velocistas, porque era monumento que dava para ganhar, né? Então, assim, a gente tem o Max, que tem sete vitórias lá e que é o cara, mas o Cavendish já foi campeão da Milan-Sanremo, o Cipollini já foi campeão da Milan-Sanremo. É a monumento ao alcance dos grandes velocistas. E o Philipsen deu esse passo. Semana passada, a gente acabou não trazendo isso para o programa, mas a gente cornetou, eu cornetei ele no Twitter, que ele estava namorando outras equipes, né? Está em ano de renovação de contrato. E eu falei assim, cara, ele acabou de tomar duas na cabeça do Jonathan Milan, não é a hora dele ficar falando disso, né? É a hora dele ficar quieto. Agora sim, Ana, agora sim ele já pode falar claramente que ele merece uma condição de salário melhor, né, para as próximas temporadas. Mas eu acho que na hora que você põe um contratinho na mesa dele e fala assim, o Van der Poel vai te ajudar.
É isso que
O
eu ia
ano
falar.
passado você
Ao
ganhou
mesmo tempo
quatro
que ele
etapas
pode
do Tour de
falar, você
France.
ganhou, olha, eu ganhei um monumento, aí o cara vai falar, tá bom, vai lá e ganha outro sem o Van der Poel, né? Então, a Alpecin tem um time muito redondo e quem pode se dar o luxo de ter o campeão do mundo como embalador, ou no caso, não foi como
O cara que
embalador, mas
fechou
como
o gap, né?
fechou todos os gaps.
É.
Então. É aquela coisa também, ele óbvio vai tentar se valorizar, né? E se tiver outras
É.
propostas, ele vai usar isso para fazer um leilão. Mas ele foi muito objetivo nas entrevistas dele falando isso, que foi graças ao Van der Poel, que é a única monumento que ele tinha chance de ganhar, que é um presente que ele talvez nunca mais tenha uma outra oportunidade como essa, né? Então assim, que bom, é um cara que tá centrado, que sabe o que tá fazendo ali, que teve uma oportunidade de ouro e abraçou. E eu diria que os três velocistas, né, que estavam ali na linha foram muito bem, né, nesse sentido. Então, ele, o Matthews, foi
É.
brilhante. Foi muito bom ver o Matthews andando
E
tão bem.
partir o coração. É que só podia ganhar um, né, cara? Mas a vitória do Michael Matthews também seria muito bonita. É um cara de 33 anos de idade já, que já ganhou tudo, né? Também já foi camisa verde do Tour de France, já foi, né? Ganhou vitória nas três grandes voltas. É um cara consagrado, né?
E o
Mas não
Pogacar,
só
ele
monumento.
sprintando de verdade no meio desses, né? Para
Super.
pegar um terceiro da frente do Pedersen, assim.
Né?
E aí a gente vê o peso que tem uma prova tão longa, né? O sprint do Pogacar, os últimos 30 segundos dele, saiu ali naquele resuminho, né? Que o pessoal coloca no Twitter, no X lá. Que ele fez nos últimos 30 segundos 730 watts de média, com pico de 1.040. E a gente até comentou no nosso rádio da semana passada que a Lorena Wibbs tinha feito um sprint na semana anterior com pico de 1.410 watts. Então você imagina, não são números que você fala, nossa, que baita número de sprint. Mas, depois de 6 horas de prova, de vários ataques que ele fez ali, principalmente no pódio, e o timing. Né? Então, o que que faz diferença no sprint? Não é só o teu pico de potência, não é só a potência que você segura naqueles últimos segundos, mas onde você consegue fazer essa aceleração e de onde você parte, né? Se você já parte da roda, se você parte do vácuo, se você está na posição certa para esse sprint. E ele foi brilhante, realmente fazendo um pódio aí, não só com dois velocistas, como com dois amigos dele, né? E que é outra coisa legal de ver o Pogačar elogiando e ficando verdadeiramente feliz pela vitória aí do Philipsen e pelo segundo lugar do Matthews.
Ele foi para a prova com o Michael Matthews, né? Eles viajaram juntos de Mônaco para lá. E fizeram essa relação do Philipsen dele também é antiga, inclusive quando o Philipsen era mais desastre do que monumental, ele também foi um cara que deu muito apoio para o Jasper Philipsen. Os dois conviveram juntos na UAE, têm aí uma trajetória bonita juntos. E isso chama atenção, Ana, para uma das frases que foi muito polêmicas nessa semana também, que foi uma frase do Lance Armstrong falando que no tempo dele que era bom, ele já está velhinho esse ponto, Ana. No meu tempo é que era bom, ninguém era amigo de ninguém, as pessoas se odiavam e sentiam sangue nos olhos e tal. Eu confesso para você que eu até entendo essa coisa do brio da grana, do cara ficar bravo porque perdeu, do cara não ser indiferente, não ser muito formal ali com o fracasso, não dizer, ah, não, tudo bem, ele fez mais watts do que eu e levou e tal. Mas a cena do pódio da Mansell Remo é muito legal. O fair play estava todo ali, o carinho estava todo ali, e quem foi melhor venceu, né? Acho que isso não tem segredo, né?
A gente estava comentando esse final de semana, em algum evento que eu fui, sobre o fato de que a vida de profissional, de atleta profissional, qualquer modalidade, tá? Mas o ciclismo tem muito isso. É uma vida de cão. Os caras ficam longe
Sim.
de casa meses, dormindo em hotelzinho de beira de estrada, mudando toda noite, comendo dieta restritiva, fazendo milhares de quilômetros por semana. Ganham bem, né? Esses caras estão no World Tour já, ok, mas assim, também não é aquela maravilha para a grande maioria deles, né? Tirando os grandes ídolos. E cara, se você não puder se divertir com as pessoas que estão nessa mesma roubada que você 300 dias por ano, né? Que sentido faz, né? Claro, é uma profissão, é um trabalho, é uma disputa, vale quem vai estar na linha primeiro, vale dinheiro, vale um monte de coisa, mas você tem que estar na mesma energia, na mesma. Você tem que ter um mínimo de empatia pelas pessoas que estão ali. E se nesse meio tempo você, além de tudo, faz uma amizade, tem uma certa proximidade com gente que está no teu meio, independente, né, de ser da sua equipe ou não, porque pode não ser da sua equipe hoje, pode ser amanhã. Isso é muito legal. Eu acho que fair play é o básico. E quando você consegue extrapolar o fair play e ainda ter uma relação, que é isso, de respeito, de companheirismo, sabe? Tipo, você ganhou hoje, que bom. Amanhã eu ganhei e o outro não é também, que bom, né? Eu acho
A
isso
gente já
só faz o esporte crescer.
viu, desculpa te interromper, algumas vezes essas amizades aflorarem, assim, do tipo o Mohoric abrir um gap e o Pogacar não ir buscar, o contrário. Porque são compatriotas e não vão jogar contra isso, ou algum companheiro de ex-equipe, ou alguém com quem eles têm uma relação, que essa amizade, ou o contrário também, né? Assim, tipo, aquele cara é um mané, eu não vou deixar ele ganhar, cara, não vou buscar. Isso aconteceu bastante na volta de Goiás também, tá? Só para aquecer aqui o tema. Então, assim, não é isso, assim, sabe? Eu acho que ter o brio é importante, ter a vontade de vencer é importante. Mas também acabou a prova. E eu acho, essa frase do Lance, eu estava falando inclusive com o John sobre isso em off, ela é precipitada, porque ela no tempo dele não tinha tanta câmera, não tinha tanta rede social, mas tinha os caras que se gostavam e os caras que se odiavam, sabe assim? Tinha os caras que você tinha sangue nos olhos e tinha o cara que você bebia, né? Tanto é que é o papo que ele tem de que ele era amigo do Urich, né? Que eu não compro tanto esse papo, mas isso existia essa camaradagem entre outros caras. Então, e existia essa politicagem também. Então, assim, enfim, vamos ouvir, né, e repercutir, porque é sempre bom mesmo.
E até aproveitando aqui para falar de um episódio do Gregário que saiu esses dias, que é o Iron War, em que eu e o Álvaro falamos sobre um livro do Matt Fitzgerald que fala da disputa entre o David Scott e o Mark Allen, e que na época eles eram inimigos mortais, entre aspas, assim. E obviamente hoje tem um super respeito. Claro, na época o David Scott já era ídolo, o Mark Allen estava vindo, tinha uma rixa. Mas hoje a gente vai em Kona, estão lá os dois sentados um do lado do outro da mesa fazendo resenha. Então, assim, é isso. Acabou a prova, meu amigo. Todo mundo tá passando a mesma roubada. Então, melhor ser amigo do que ter um nosso. Alguém comentou aqui no nosso chat, inclusive, né? Depois da prova não precisa ser um inferno. E é isso, né? Acabou a prova, acabou.
É o famoso terceiro tempo do rugby, né? Os caras se pegam e depois confraternizam, né? É uma tradição, né? Quem recebe o jogo oferece a festa. E isso é bacana também. Eu acho mais legal do que mais positivo que negativo. Mas só para um último comentário aqui da Milan-San Remo, um top 10 com cinco campeões, né? Tava lá o Mohoric, tava o Alaphilippe, tava também o Van der Poel, tava o Stuyven e claro, o vencedor, o Jasper Philipsen. Uma pena o problema mecânico do Filippo Ganna, porque estava muito bem, foi o cara que subiu mais rápido o pódio, né? Teve um problema na descida e ficou fora da briga. E o Pitcock também ficou fora do top 10, mas fez uma boa prova. Chamou atenção ali a presença dos velocistas, o Olav Koy e o Laurens Petit, no top 15, porque eu acho que isso é um prenúncio, né? Numa outra oportunidade, com o amadurecimento desses dois caras, eles podem ter um pouco mais de chance. E eu não tenho certeza, porque eu não consegui investigar isso, se a sobrada que o Laporte teve lá na penúltima subida ainda, foi fruto do tombo, ou se ele já estava realmente afogado, né? Mas o fato é que era um dos favoritos, né, da Visma Lisa Bike, que não conseguiu chegar nem no pódio, nem no Chipreza, ele sobrou antes do Chipreza, né?
É, ele foi, quando o grupo foi reduzido ali para mais ou menos 40 caras, ele foi um dos que ficou, né, surpreendentemente, ele ali a gente não, era muito mais natural que ele passasse que o Cui passasse, por exemplo, mas acho que talvez o tombo tenha realmente influenciado, depois a gente provavelmente vai receber notícias disso aí.
Porque um cara da Visma caiu, né? Então a cena mostrava um dos caras da Visma enrolados ali. Então por isso que eu fiquei com a ideia de que ele tinha sido afetado, mas eu não tenho essa info. Mas enfim, acho que a Milan Sanremo entregou o que era esperado, né? Conseguiu, né, entreter todo mundo. Lembrando que o Pogacar fez quinto, quarto, agora terceiro lugar nessa prova. Muita gente perguntando se ele vai voltar o ano que vem ou não. É uma prova muito difícil para ele ganhar. E eu acho que isso instiga muito ele, né? Assim, mas ele cada vez mais surpreende, inclusive o sprint que ele mostrou, né, nessa chegada. O quanto é bom assistir o Tadej Pogacar e o quanto é bom ter um contraponto com o Mathieu Van der Poel, o quanto que esses caras colocam o ciclismo num lugar muito mais legal, né, Ana?
Lembrando que o Pogacar também trocou de técnico recentemente, né? Então, eu acho que tem toda uma fase de adaptação aí que ele provavelmente está passando. E isso vai gerar adaptações táticas, adaptações técnicas, adaptações de potência, enfim. Vamos ver como é que vai ser esse trabalho dele com o novo treinador. Na Strade Bianche, ele teve uma vida fácil, entre aspas, né? No momento que ele escapou e ninguém foi, ele colocou o passo que ele quis, então ele venceu realmente no passo. E aí, agora na Milan-Sanremo, a gente viu ele tentar alguns ataques e não ser tão decisivo, né? Então, talvez a gente possa assumir que tá faltando para ele esse estrinha de potência, né? Aquele punch a mais. Ele tá com passo, mas talvez não esteja com punch. Para as voltas, talvez isso seja uma boa notícia, principalmente porque ele vai estar no embate contra o Vingegaard, que é um cara que não tem punch nenhum, tem passo, né? Então, até que ponto
corneta
isso
foi que
também
a
tem
equipe
um.
não.
A
A
corneta.
corneta foi que a equipe não entregou o que ele precisava. Tanto que o título do arquivo dele no Strava era Easy Ride with Friends. E depois ele também falou de que os caras. O próprio Mathieu Van der Poel também falou que esperava mais, estava muito desorganizada a UAE na team empresa. Então acho que
Não,
isso
é
não, ele
na
não
primeira
conseguiu
prova
ter
para
o
eles,
apoio.
né?
Isso é um problema. Apesar do Del Toro lá, super, né, mais uma vez mostrando que é um garoto muito promissor, a equipe não estava à altura do Pogacar, o que é sempre um problema. É meio que o que o Sagan viveu no auge dele, a equipe nunca está à altura, né? Mas dessa vez a UAE não conseguiu fazer
Então.
a diferença que ele esperava que fizesse.
Mas o mais estranho é que a UAE, no papel, e tem alguns resultados isolados de pessoas físicas, né, NPF, ela tá à altura para ser uma boa equipe pro Pogacar, se a gente pensar, né? Se a gente pega Ayuso, se a gente pega Del Toro, se a gente pega, gente, assim, muita gente muito forte ali, na UAE que tem condições. Não à toa que eles estavam com quatro atletas ali brigando na ponta, né, na última volta. E o que tá faltando talvez seja realmente um trabalho tático ali de diretor esportivo, exatamente, coordenar melhor as ações, porque no papel eles têm nomes bons para trabalhar.
O mais é que a coisa ficou aberta. Então, você vê o time com o qual o Pogacar vai largar na volta da Catalunha essa semana, que é uma volta altíssima, né, em altimetria e montanha. Muitos desses caras poderiam ter ajudado ele melhor na subida. Mas isso não querer ensinar o Martin ou querer ensinar o Aí a trabalhar é um pouco presunçoso demais, né? Eles fizeram as escolhas e acabaram não conseguindo alcançar o objetivo que eles esperavam nessa edição. Tomara que ele volte. Muita gente brincou que o problema é que protela a busca dele por Roubaix, né? Onde ele teria que, teoricamente, ganhar um pouco mais de peso, essas coisas todas. Mas continua ainda só com três monumentos o Tadej Pogacar. A Milão San Remo
Tadinho.
continua aí na
Com 20 baixo,
expectativa.
né? Detalhe importante.
Com 20 baixo. Ele falou uma coisa que eu acho que não pode ser mal interpretada, mas ele falou que com as conquistas que ele já tem, o objetivo dele tem que ser o melhor de todos os tempos. É uma frase muito forte, né? A gente lembra agora aqui que o Ed Merckx tem 7 Milão San Remo, só para contextualizar, mas é uma busca real. Assim, ele é um cara que pode buscar algo, principalmente algo que só o Merckx foi capaz de fazer em algumas dessas coisas. Eu não acho que ele vai igualar tudo que o Merckx fez, mas vai buscar essa expectativa, né? Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Aliás, essa semana, com a volta da Catalunha, né, uma prova que vai ter Nairo Quintana, que vai ter Henrique Mas, que vai ter Mikel Landa. Tem bastante gente aí, é uma prova duríssima. E essa semana também tem o troféu Kopje Bartali. E tem também as clássicas, né? Tem Bruges de Pan, que é a prova que o Philipsen ganhou ano passado. Foi a primeira grande exibição dele como um classicômano, né? Depois ele foi vice-campeão da Paris-Roubaix. E no fim de semana já tem E3 e Gent-Wevelgem, Ana. São duas provas aí já Bélgica 100%, né? Já é uma deleite das clássicas das clássicas. Lembrando que a gente tem um podcast manual das clássicas aí também pra galera ouvir e entender um pouco mais sobre isso. Mas acho que a semana vai ser complicada conciliar as coisas aqui. Eu tô danado, porque eu vou estar no velódromo de 8 da manhã às 8 da noite. E tentando saber de tudo que está acontecendo. Vou precisar muito do radio da próxima semana.
Nossa, nem fala. Essa semana vai dar trabalho para a gente acompanhar tudo realmente com as clássicas belgas. E até pegando um gancho, né, de clássicas belgas, né? Esse final de semana teve bastante coisa para o feminino também. Então, para mim, estava difícil acompanhar porque estava tendo um monte de evento aqui e pós-Bikeman e um monte de coisa no feminino. A gente teve o Tour da Normandia. E a gente teve o troféu Alfredo Binda hoje. E aí, por que do paralelo com as provas belgas, né? Porque hoje a Lotta Kopecky foi segunda no troféu Alfredo Binda. Quem ganhou foi a Elisa Balsamo, passando pela Lotta no sprint, né? Elas foram para um sprint clássico. E a Lotta partiu antes, Elisa foi mais rápida. E a Lotta comentou, ela não ia originalmente para o troféu Alfredo Binda. E ela comentou que ela
Ela
teve
mandou.
muita vontade de fazer a prova, mas que é muito duro e que é muito diferente das provas belgas, né? Então, que tem um pouco mais dessa exigência, por exemplo, de um pouco mais de caixa que ela tem, de mais pancadas consecutivas. Apesar de que o troféu Alfredo Binda hoje teve muitos ataques consecutivos nos últimos 35 quilômetros, todos de grandes nomes. E a gente teve uma EF Education muito ativa desde o começo do dia, depois Movistar muito ativa também, Française des Jeux mais uma vez muito ativa, tá sendo um time que eu tô achando muito interessante a dinâmica de corrida deles esse ano, mas foi uma grande prova que terminou com Kopecky em segundo, né? Eu acho que ela nem lembrava mais como é que era essa não ficar em primeiro, e Puk Pieterse em terceiro, né? Porque a gente comentou na
Ué,
estrada de
não.
Zante, que a gente viu aquele choro dela falando que tinha sido uma prova longa demais para ela. E hoje no troféu Alfredo Binda, chegou a fazer ataque, chegou a abrir gap, trabalhou com a Schiering Van Aanholt num certo momento da prova, foi alcançada, mas fez terceiro lugar ali na cola, né, no mesmo tempo que a Lotte Kopecky.
A Marianne Vos carimbou a Lotto Kopeck na um loop, hein? E aí agora é a vez da Elisa Balsamo, que tem a comemoração mais bonita dos sprints, cara. Eu acho muito maneiro a forma como ela comemora. Ela que passou um ano passado muito complicado, né? Com um acidente sério que quebrou ali mandíbula, né? Teve um comprometimento grande ali facial. E agora já tem três vitórias, se não me engano, nessa temporada. É muito bom ver uma sprinter como ela de volta ao jogo. Lembrando que tem Lorena Wibbs, tem Charlotte Kuhl, tem muita gente pra acompanhar, mas problema Marianne Vos, né, ao longo aí da temporada. Teve também o Tour da Normandia, né, Ana? Eu vi a Ellen Van Dijk postando uma foto dela, não dela fazendo, mas dela coletando leite da, 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 na, pra, E ela brincou com a ideia de que, assim, tirando um pouquinho de peso para amanhã, porque amanhã tem subida, né? Tipo, ela tinha que brincar com a maternidade, brincar com o desafio que ela teria na última etapa.
Só o Bruno perguntou aqui no nosso chat, né? Maldição do
Eita,
arco-íris no
minha internet
feminino?
não tá muito fidedigna.
Não, o Bruno perguntou no chat sobre a maldição do arco-íris, né? Mas não dá para dizer que a Lotte tá tendo alguma maldição, né? Já ganhou Strade Bianche, já ganhou Tour dos Emirados Árabes, dois segundos lugares para
Não, de
duas
jogo.
grandes sprintistas é bem factível, vamos colocar assim, esperado. São realmente
É.
disputas que são mais que normais. Mas no Tour da Normandia, e aí contextualizando o nosso ouvinte, né, que a gente sabe que tem uma dificuldade da gente acompanhar ciclismo feminino, né? A Ellen Van Dijk, em 2022, tinha sido campeã mundial. E aí ela ficou grávida, né? Tava com a camisa arco-íris e ela não correu nenhuma vez com a camisa arco-íris. Isso é uma, entre aspas, maldição da camisa arco-íris, né? Não pode dizer assim porque veio uma criança nisso.
Isso é
Mas
uma maldição.
ela ficou um ano sem correr. Dona da camisa arco-íris. Então a gente não viu a camisa arco-íris no pelotão durante um ano. E ela tá retornando agora às competições. E ela tá, obviamente, com foco nas Olimpíadas, na prova de contrarrelógio. Esse ano, as duas provas que ela optou por fazer foram voltas que tinham etapas com contrarrelógio, né? E ela ganhou as duas. Então, uma foi a volta Extremadura, que tinha um contrarrelógio de 17 quilômetros, que ela ganhou. E a outra foi agora no Tour da Normandia, que tinha um contrarrelógio de pouco mais de 10 quilômetros, e ela ganhou de novo. E já foi para Paris, já fez reconhecimento do contrarrelógio. E no momento, tudo indica que ela vai chegar realmente a Paris 2024 como grande favorita no contrarrelógio feminino. Claro que, além de tudo, tem uma briga interna, né? Porque ela é holandesa, coitada. Então, ela tá brigando com Demi Vollering, com Rei Anne Marcus, que foi campeã holandesa de contrarrelógio recentemente. Então, a briga é boa, mas ela provavelmente vai para Paris pro contrarrelógio como uma das favoritas. E, graças a esse contrarrelógio e já mostrando que tá em grande forma, mesmo voltando depois de mais de 18 meses parada. Ela conseguiu ficar na terceira colocação nesse Tour da Normandia, que teve um fato muito curioso. Quem ganhou o Tour da Normandia foi a atleta da Noruega, a Mi Ottestad. E ela ganhou por um segundo de diferença. Ela teve um segundo de bonificação ao longo das quatro etapas. E a atleta que ficou em segundo colocada, né, a Josie Nelson, que acabou ganhando também a classificação de jovens, não teve nenhum segundo de bonificação. A Josie foi melhor que a Mi em todas as etapas, sem exceção. Não, em
Tá ficando cada
questão de
vez
curva,
mais
questão da
complicado essas
segunda.
coisas, né?
E era no contrarrelógio. E ela perdeu o Tour da Normandia por um segundo. A Mi, o melhor resultado dela ao longo do Tour da Normandia foi o terceiro lugar na quarta etapa. Ela foi 13ª no contrarrelógio, 24ª chegando no pelotão na segunda etapa, 21ª na terceira etapa, também chegando no pelotão, e aí ela já subiu para oitava posição na classificação, ficou em terceiro na última etapa, um segundinho de bonificação e levou o título do Tour da Normandia. E uma atleta inesperada, vamos colocar assim, de 26 anos, atleta da UnoX, fazendo um resultado diferente numa prova com boa pontuação, né? O Tour da Normandia é uma prova categoria 2,1, né? Então seria logo abaixo do World Tour. E o Leandro caiu, gente. Eu sou novata no gregário, já vou ficar apresentando sozinho. Espero que ele chegue muito rápido aqui de volta para a gente continuar falando. Até porque a gente quer falar bastante de volta de Goiás, que foi super interessante. Mas o ciclismo feminino, a gente teve alguém comentou aqui que tá. Ó, o Douglas Costa comentou no nosso chat aqui que tá com um problema sério para acompanhar o ciclismo feminino. Bom, a dificuldade, né, sempre existiu. A parte boa é que agora a gente está tendo muitas boas provas para acompanhar, muitos grandes resultados. E aí a gente vai fazendo o possível para passar essas notícias para vocês aqui no Gregário Radio, porque realmente vale a pena estar por dentro para quando chegam as clássicas que são transmitidas, as grandes voltas, que agora nós temos as três no feminino, vocês possam saber com quem a gente está conversando, de quem a gente está falando ali. Bom. Passando aqui rapidamente pelos outros resultados do fim de semana, né? Enquanto o Leandro tenta voltar com a gente. Esse final de semana a gente teve também o troféu Chloe Agloe Tour, que teve como campeão o Paul Lapeyre, francês. É uma prova de categoria 1.1. O Lapeyre é da AG2R, né? É um atleta que não aparece muito. Ele veio do time de desenvolvimento não faz muito tempo e ganhou a prova hoje de 197 quilômetros, categoria 1.1. Também teve o Tour de Rhodes, patrocinado por Rhodes Palace, que teve o André Greg, da Coupe, como grande vencedor. Ele que é norueguês. E aí, agora, finalmente, Leandro Vittar de volta. Muito obrigada!
Caduta, caduta, caduta. Não, desculpa vocês, porque a internet aqui não está muito confiável e não tem muito para onde correr. Então a gente tem que ir com ela mesmo. Mas eu estou vendo você falando aí do Paul Lapeyre, que é um nome que tem uma cacofonia engraçada, né? Porque é Paula Peira, né? Tipo, você sempre chama ele
Fica
no
parecendo
feminino.
Paula, né? No feminino. É, exatamente.
Paula. Mas é um cara
O
que está
Bruno que
sempre
tá
nas
com a gente.
fugas, né? Então ele está sempre tentando.
Exato, e hoje ele conseguiu, né? É uma vitória importante aí. Ganhou por um segundo. Então, realmente foi no sufoco, mas uma vitória importante com bons pontos da UCI para ele. E aí, ó, esse Lapeyre ganhou duas provas em
E
dias
uniforme
seguidos,
novo, né?
as duas escapado.
Foi 2 dias seguidos.
Que diga-se de passagem, tá bem bonito esse uniforme novo, né, da G2E. Eu ainda acho estranho não ver ele de
Tá
marrom.
bem bonito.
Mas... perto do que tava, né?
É, eu acho que ele
E
perdeu a
azul.
autenticidade. Ele ficou um uniforme mais. É,
É que esse ano
pra
tá
mim,
tudo novo,
sinceramente, ele me
né?
lembra. Ele me lembra um pouco do Israel. E me lembra muito aquela jersey da Safete da Stellar, sabe? Tem
Sim.
uma camisa que eles têm que
Azul, verde e amarelo
eu
ali.
achei que é muito bonito. E eu achei pouco autêntica nesse sentido. A outra, com os números, com as letras grandes, garrafais, me chamava. Não era tão bonito, mas me chamava a atenção. Era uma identidade. Você olhava e sabia quem estava ali.
Não, e até o
É,
Bretelle
vamos falar.
marrom com a jersey branca e detalhe
Não, o
azul era
Bretelle
assim.
marrom não dá para defender.
Não, era feio, mas era deles, né? Agora tá todo mundo de azul, a gente nem
Era então,
sabe
era feio,
quem
mas era dele.
é
Exato.
difícil ver, exato, né?
Exato.
Bom, e aí estão pedindo
Esse é
para a
o
gente falar de
ponto.
volta
Eu
de
também
Goiás, que
concordo com
teve
vocês.
Renan
Tem
do
identidade,
Couto.
você tem.
Bom, volta de Goiás, com participação que teve do Renan do Couto, que foi
Pois
super
é, Renan do
bem. Ele
Couto.
não finalizou a volta, porque hoje era uma etapa de circuito com muito vira e arranca. Era uma etapa bem curta, então, obviamente, a galera do sprint mesmo apertou o passo lá na frente. Muita gente foi cortada e acabou com DNF na volta, por ser cortado do circuito da última etapa. Mas o Renan chegou a andar em fuga, chegou a andar escapado, atacou o pelotão, foi bem valente aí, conseguiu andar até o último dia na volta de Goiás, fez um belíssimo trabalho e ganhando caixa e experiência para narrar brilhantemente aí as voltas e
É. Não, é muito
clássicas
incrível,
na
né?
ESPN também, né?
É que você também coloca esse sarrafo mais alto, né? Porque é uma especialista, uma estudiosa e muito boa ciclista. Mas é muito impressionante ver ele fazendo isso. Eu fico realmente admirado da dedicação, da identidade que ele encontrou no ciclismo, como ele faz isso com muito tesão, né? Com muito talento. Eu achei que ele não tinha sido cortado. Então, eu perguntei para ele como é que tinha sido, porque ele estava brigando pela Master, né? Então, não rolou. Mas mesmo assim, concordo com você. A participação dele é exultante e vale a pena. Pô, é um jornalista, cara. E não é um jornalista de ciclismo, não. Ele é um jornalista que narra todos os esportes. Ele tá lá. Vira e mexe, você liga a
Vôlei,
TV, ele tá com um esporte
papel.
diferente narrando e com muita entrega. É. E escuta a gente, também é um mérito muito bom para ele. Mas, do outro lado, né, na ponta ali da prova, que é o assunto, a gente teve uma prova de 6 etapas, riquíssima, na minha opinião. As equipes se reforçaram, as equipes estavam super empolgadas com essa prova. A equipe de Pindamonhangaba foi forte, a equipe de Swift foi forte. A equipe do Pará que contratou o Rodrigo Melo, que na última etapa, né, que é goiano, né, o Didi, também com com o pessoal da Paraíba, montou um timão ali. Tinha vários outros times muito bem montados para essa disputa, e eu acho que foi uma prova que entregou muito bem. Só para fazer a cronologia, né, Ana, que é muito importante, na primeira etapa, Pinda fez uma dobradinha com o Euler Magno e com o Igor Molina. O Igor venceu a etapa e com esse resultado ele foi se segurando ali entre os primeiros sempre. A etapa 2 e a etapa 3, a gente viu vitórias do Alisson Ferreira, que é um cara que é tricampeão brasileiro de XCM, de maratona, mas é um cara que vira e mexe, corre na estrada e corre com resultado. Eu já vi ele ganhando volta da Estrada de São Paulo, ele foi pódio naquela edição do Campeonato Nacional que o Vinícius Rangel ganhou, né, ele ficou em terceiro. Então é um cara que sempre gostou de estrada, sempre foi muito bem também. Inclusive, eu sei que ele gostaria de ter mais respaldo para participar com as provas, por exemplo, da Seleção Brasileira de Estrada, se isso fosse uma oportunidade. Mas ganhou duas etapas. Na quarta etapa, a gente viu a grande reviravolta da prova, que foi uma vitória do João Pedro Rossi numa prova de 80 quilômetros, ele conseguiu escapar e abriu uma diferença que recuperou 1 minuto que ele tinha de desvantagem, ainda abriu o tempo. A etapa seguinte foi um contrarrelógio, onde o Laureano Rossas venceu o companheiro dele na Swift Carbon, ele ficou em segundo, aumentou a vantagem e ali praticamente consolidou a vitória na última etapa vencida pelo Rodrigo Melo, o Didi. Desculpa, Pigarro, mas enfim, 6 etapas, vencedores diferentes, as equipes podendo brigar pelo resultado. O Didi também levou a camisa de montanha dessa edição. Alguns bons jovens ciclistas aparecendo, mas o que chama atenção, e eu queria exaltar aqui, quando a gente estava na Colômbia, eu acompanhei a Swift Carbon lá, e eles estavam, a primeira prova deles na temporada, a equipe estava muito preocupada em estar bem na volta de Goiás. E naquele momento eu não estava entendendo muito aquilo, assim. E aí eles foram muito claros que a experiência de começar a temporada na Colômbia em altitude com alguns dos melhores ciclistas do mundo era muito, né? Era muito complicado. Então, era um momento de aprender, era um momento de ganhar escopo, de ganhar performance. E o Dona Bela falava assim: o João tá treinando para ganhar a volta de Goiás. O João tá se preparando para ganhar a volta de Goiás. Quando eles ganharam a volta de Mendoza com o Laureano e o Rossi ganhou uma etapa, eu falei: pô, os caras estão no caminho certo, né? Tão bem. Só que a forma como a volta de Goiás começou, parecia que já não dava mais tempo. 1 minuto de vantagem para a equipe de Pinda, parecia que a fatura estava liquidada. Então, essa virada e essa forma como ele buscou a vitória me chamou muita atenção. Tem umas brincadeiras, tem uns áudios ali, mas da cooperação das fugas, né? Ele estava numa fuga que politicou e aí eles atacaram. E no que eles atacaram, os caras que politicaram queriam perseguir, aí os outros já também já não queriam mais. E nisso se fez a situação de prova que viabilizou essa conquista. Então, parabéns para o João, parabéns para o Dona, que é o diretor da equipe, para a Swift Carbon, porque vence aquela que é hoje a principal prova por etapa do Brasil, com muito trabalho, né? Não foi fácil, foi bonito para caramba de ver. E também a presença de ciclistas do Brasil inteiro, né, Ana? Porque estava o pessoal do Rio Grande do Sul, estava o pessoal do Nordeste, estava o Márcio Maia com 52 anos de idade correndo pela equipe de Rio do Sul, que é onde ele fazia o desafio Márcio Maia, inclusive, a cidade. Então, é um evento que valeu. Eu fiquei com remorso de não ter me esforçado mais para ir lá. Como eu vinha para o Rio, eu falei: ah, não vou lá. E me arrependi um pouco disso.
Não, e só falando um pouquinho mais sobre a vitória do Rossi, né, que eu tive acesso aos números dele. E na fuga, ele andou 50 minutos a 394 watts, o que com 72 quilos dá mais ou menos 5,3 watts quilo, que é um número bastante impressionante. Não só isso, como ele também fez alguns dos melhores números da vida dele nos 10 e 20 minutos dentro dessa fuga. Então, a gente vê que foi uma etapa que ele teve realmente uma performance inspirada, vamos colocar assim, que ele conseguiu entregar muito bem, que ele andou muito no limite, e foi ali que ele ganhou, né? Que ele conseguiu abrir essa vantagem tão significativa para conquistar essa volta de Goiás, um título super importante aí, como você bem colocou, com certeza hoje a prova mais importante do país. E aí a gente fica pensando, né? Como falta para a gente mais provas de qualidade, para a gente revelar mais atletas como esse, né? Porque quantos atletas lá fora fazem 5,3 watts quilo durante 50 minutos, né? E a gente não tem tantas oportunidades de ter isso aqui, né? E não é por falta de talento bruto, vamos colocar assim, mas por falta de lapidação, por falta de realmente ter eventos e oportunidades para esses atletas serem colocados à prova e serem colocados no limite ali, como o Rossi foi nessa etapa e entregou uma performance brilhante, assim, foi.
Né?
É realmente chapeau pro Rossi
Chapô,
aí.
chapô. Essa é a palavra. Só passando aqui para confirmar o top 5, com o João da Swift Carbon em primeiro, a 1 minuto e 42 dele, o Igor Molina, que foi campeão do ranking nacional ano passado, então também é um resultado muito bacana, considerando que ele ganhou a primeira etapa também. O Alisson Ferreira, que ganhou duas etapas, fechou em terceiro. É o Vinícius Silva, melhor jovem da prova da Tato Cycling, que ele está assinado com o São José, eu acho. Mas ele correu por essa equipe, novamente ganhou a Sub-23, ele tinha ganhado ano passado também. Em quinto lugar ficou o Alan Maniezo, que agora corre por Pinda, um cara que tinha uma grande identidade por Taubaté. Quem ficou em sexto é de Taubaté, o André Gore. Depois, em sétimo, o Carlos Acunha, um ciclista internacional. O Caio Godoy ficou em oitavo. O Orlando Neto ficou em nono. E o José Danley, que é um ciclista da Paraíba, fechou o top 10, com o Rodrigo Melo, ficou ali em 11º. Pela lista aqui, o Rodrigo também ganhou a classificação por pontos. Ele que estava empatado com o Filipinho na classificação de montanha. O ciclista goiano conseguiu aí ganhar a última etapa e ainda subir no pódio para pegar duas camisas, né?
Uma
Peraí, deixa eu
pequena
só ver.
correçãozinha, o André Gore é da equipe de Taubaté, mas ele é de Santa Catarina.
Exato, da equipe de Taubaté, porque o Maniezo saiu de Taubaté trouxe bons reforços para essa temporada, e entre eles o Gordo. Mandou bem, é isso mesmo, você tem razão. Só para a gente passar aqui um tema importante que eu queria o seu pitaco, porque a gente está acompanhando aqui com muito carinho. Hoje eu vi que a Luísa Batista voltou a andar, né, a triatleta
Nossa,
olímpica.
melhor notícia do dia, sem nenhuma sombra de dúvida.
Legal, mais uma etapa da recuperação dela. Há poucas semanas a gente falou que ela tinha voltado a falar, agora ela está voltando a andar. Eu tenho ainda assim aquela sensação assim que a gente sempre tem, né? Tipo do Bernal, assim, não vai dar certo, vai dar certo, vai voltar, vai dar bom. A gente viveu isso aqui com ele e ele tá aí, vai correr Catalunha, então fico na sensação de que ela possa fazer isso também. Copa Internacional de Mountain Bike, com as vitórias na Super Elite do Kocuzi, que briga ainda, sonha com uma vaga olímpica, ele que foi na última Copa, na última Olimpíada, e da Raíssa Goulão, e também o início do Cape Epic, com uma surpreendente vitória, né, do Nino Schurter, né, na primeira etapa, com o companheiro de equipe dele, o Sebastian Fini. No feminino, Anne Terpstra e Nicole Keller abriram essa que é, né, a principal prova por etapas, como diz o Mário Roma, o Tour de France, né, das maratonas de mountain bike. O Brasil Ride é o giro das maratonas. Mas a gente
Só
acompanha um pouco mais
aproveitando a
do Cape Epic
oportunidade da
na
corneta,
próxima.
vocês viram o uniforme novo do time da Specialized Factory Racing? Ai, tem que mudar, não tem condições. Colocaram o
Eu
Peter
só vi o Peter
Sagan com uma
Sagan.
roupa. Então, até o Peter
Eu
Sagan
também
ficou
achei.
desajeitado, coitado.
Eu achei que lembrava muito aquele cara do Oscar, o que fez a Barbie lá, o Ken.
Ele tá parecendo um
Aliás.
de Haribo, daqueles ursinhos de gominha.
E ele tá. Enfim, o Peter Sagan que vai ter que operar de novo o coração. Essa é uma notícia não muito boa. E fica a nossa torcida aqui pela plena recuperação dele. Muita gente tinha expectativa de que ele fosse competitivo no mountain bike em Paris. Não tenho a sensação de que ele vai conseguir fazer isso. Tem a torcida, tomara que ele me surpreenda, mas eu acho que talvez tenha ficado um pouco justo para ele essa situação cardíaca combinada até com a dificuldade que ele já teria naturalmente de voltar, né, fazer a transição do ciclismo para o mountain bike. Ana, acho que a gente tem que chegar ao final desse programa, né, que era para ser rápido. Mais uma vez agradecer e dizer. Convidar todo mundo que mora aqui no Rio de Janeiro para acompanhar o Mundial Paralímpico. É o velódromo. O velódromo está em obra, o velódromo não está em plenas condições, mas a pista está em condições, o cenário está bacana. Um esforço muito grande para receber os melhores ciclistas paralímpicos do mundo aqui. nessa que é a última grande seletiva para a Olimpíada de Paris. A gente tem algumas chances de medalha, não muitas, mas é muito bacana. E à medida que eu puder também vou levar para vocês, tanto na Gregário quanto na minha página, um pouco mais da experiência que eu estou por aqui, ao lado do Sidney White. Não tem The Sports, Ana. A gente vai falar o dia inteiro, de quarta a domingo. A gente vai. Quem não puder, quem for de outros lugares do país, essas provas vão ser transmitidas no YouTube, tanto na página da CBC, do COB. Eu passo para vocês e também pela Claro TV. Então, matar um pouco a saudade da minha voz, para quem já não me escuta aqui no Gregário, na próxima semana com o Mundial. Ana, muito obrigado. Não sei se você tem algum outro assunto para a gente falar aqui hoje, mas eu acho que a gente está um programa muito bem entregue aqui. Mais uma vez, sua companhia é muito valiosa.
Muitíssimo obrigada, sempre um prazer essa resenha de domingo aqui, ainda mais com grandes provas acontecendo, monumento, prova feminina, tudo ao mesmo tempo. Um ótimo brasileiro paralímpico para você. Eu gostaria muito de tentar encaixar uns dias no Rio de Janeiro essa semana para ver algumas provas. Muito na torcida, claro, por todos os atletas, mas eu tenho uma torcida especial pelo Xamã, que eu acho um cara sensacional e que vai ser um grande representante brasileiro na Paralimpíada. Então, venham aí grandes resultados aí nesse ciclo olímpico dele. E, bom, pode até deixar um recado, né, gente? Para quem não cansou de falar comigo hoje sobre ciclismo, amanhã eu vou falar sobre gravel, né, que foi o tema de abertura do nosso radio de hoje. De novo, ao vivo, para quem estiver aqui em São Paulo, lá na Drop e no Instagram, a gente vai fazer a live também. Então, quem tiver dúvida, quiser saber um pouquinho mais sobre esse mundo estranho e novo do gravel e cheio de experimentos, vai ser um prazer falar com vocês.
Ah, essa aí também, aí é o contrário, eu também adoraria estar lá acompanhando de perto você e esse encontro na Drop. Fica para também para uma próxima oportunidade. Um abraço, pessoal, um grande prazer e a gente se encontra aqui em breve. Eu acredito que essa semana a gente vai ter alguns conteúdos especiais também sendo publicados para complementar a semana do ciclismo. E parabéns, é claro, para o Jasper Philipsen, o mais novo monumental do pelotão. Um abraço, pessoal, boa semana.
Boa noite. Tchau, tchau.